Áudio Ativo. Reportagem.
Alô, alô, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo aqui na nossa web rádio. E hoje o tema é quarentena e entretenimento. Se você procura um novo hobby ou um novo tipo de distração, fique ligado com a gente. Estarão comigo Pedro Henrique, Lucas Soares, Camila Santana e Rosa Maria. Eu sou Pedro Tavares e volto já. A quarentena começou para a maioria dos estados do Brasil no dia 16 de março. E desde então, para aqueles que podem ficar em casa, vemos uma procura constante de atividades que sirvam de distração e lazer. Não só porque ficando em casa normalmente se tem mais tempo livre, mas também como uma forma de relaxar em meio a esse caos da pandemia. Antes de passar a bola para os meus colegas, queria destacar duas ferramentas que caíram na graça da galera, que são as lives do Instagram e o TikTok. Agora as pessoas, eu inclusive, organizam sua agenda com base no horário das lives. A gente até esquece da Netflix às vezes, né? Já o TikTok eu não sou muito familiarizado com o aplicativo, apesar de achar muito engraçado.
Estou nessa mesma linha, amo essa nova tendência que é o TikTok, mas fico no papel de espectador. É muito legal assistir. Artistas também se renderam a esse fenômeno. Anitta e Jason Derulo são usuários frequentes. Na verdade, são considerados TikTokers. Inclusive, o Instagram seguiu essa tendência e lançou uma plataforma bem parecida. Agora tem essa disputa entre o Instagram e o TikTok.
Sim, é muito legal como a arte está ajudando as pessoas agora na quarentena. Em especial os jovens, quando a gente fala no TikTok. Mas o mais bizarro é que saiu no jornal inglês que 71% dos ingleses apontam os artistas como servidores não essenciais. O que eu esperava era exatamente o contrário, que no meio dessa loucura as pessoas iam perceber a importância da arte, mas aparentemente não, né? Continua sendo super subestimado.
Realmente é meio triste toda essa situação de desvalorização da cultura, sabe? Ainda mais em um momento como esse. É muito louco pensar que as pessoas nem param para refletir que todo o conteúdo que elas consomem no seu tempo livre, que atualmente vem preenchendo um grande espaço na vida delas por conta da pandemia, é produção cultural, e que é produzida pelos mesmos artistas que eles consideram não essenciais. Inclusive, eu acho que seria muito legal se todo mundo, quando estivesse no seu momento de lazer, fizesse um exercício de prestar atenção no que eles estão consumindo e se perguntarem se algum artista trabalhou naquilo. Porque eu acredito de verdade que ajudaria muito para que todos entendessem qual é a importância do artista na sociedade.
Interessante esse ponto, Pedro. Se a gente parar para pensar, quando as pessoas buscam algum refúgio nessa quarentena, provavelmente vai ser algum tipo de arte, né? A gente vai trazer agora sugestões de atividades que nós mesmos estamos praticando. Tenho certeza que quase 100% delas vão estar relacionadas de alguma forma com a arte. Tanto na forma ativa, né, que é produzindo, quanto na forma passiva, simplesmente consumindo.
Voltando à questão das atividades iniciadas durante a pandemia, eu acredito que algumas delas valem muito a pena continuar sendo feitas por todos os benefícios que trazem. Inclusive, tem alguma atividade que vocês iniciaram durante a quarentena e pretendem continuar fazendo depois que tudo for normalizado? Eu, por exemplo, pretendo continuar com meu blog e a me exercitar.
Olha, confesso que sim, comecei a ler muito sobre política e venho falando sobre um tema no meu Instagram. É muito tempo junto consigo mesmo. Você acaba se dando conta de algumas coisas que não perceberia no cotidiano caótico. Estou gostando dessa minha linha de leitura, com certeza vou manter na volta do novo normal. Além disso, me apeguei mais ainda aos podcasts. Agora tenho um catálogo enorme que escuto toda semana sem falta. Acho que vai ser ótimo para a volta da rotina. É uma plataforma muito acessível, posso ouvir em todos os lugares, além de ser um conteúdo muito rico. Para nós estudantes, é um trunfo ter tais produções.
No meu caso, não foi nem descobrir algo novo, mas foi na quarentena que eu descobri que eu curto consumir esse tipo de arte, que é a ópera. Meu pai sempre gostou, então eu ouvia raramente. Mas nesse período, com o streaming liberando óperas diferentes diariamente, eu passei a gostar mais não só do espetáculo em si, mas também a pesquisar as histórias, os compositores, as origens por trás disso. Caso vocês queiram tentar aí se aventurar por esse mundo, né, eu indico duas óperas para servir de cartão de visitas. Ambas têm completas no YouTube. A primeira é Carmen e a segunda, Barbeiro de Sevilha.
Pedro, eu adoro Carmen. Eu vi no Teatro Municipal quando eu era menor e eu me apaixonei. Mas eu confesso que eu não sou muito fã de óperas em geral. Meu negócio mesmo é teatro musical. Inclusive, uma super recomendação é o filme de Hamilton, o musical da Broadway, que foi liberado agora há pouco no Disney Plus. E para quem curte só uma musiquinha, a maioria dos álbuns de musicais estão disponíveis no Spotify ou até mesmo no YouTube de graça.
Já eu consegui algum tempo para fazer uma coisa que já tinha perdido o costume, que é ler por diversão. Desde a época do ensino médio, só vinha lendo os livros clássicos, que eram excelentes, me tendo ao mal. Além dos bons e velhos textos, para estudar alguma coisa que de vez em sempre não era divertido. Inclusive, deixo aqui minha sugestão para ler Percy Jackson. E olha que essa vem diretamente da sessão infanto-juvenil da livraria, hein? Depois que esse período passar, eu espero conseguir continuar com essa prática de ler por ler. Quem sabe eu não embarco na onda de ler Harry Potter. Sempre tive curiosidade com esse mundo. Enfim, é muito bom não ter nenhum tipo de pressão envolvida quando estou lendo. Além de me relaxar, eu acredito que essa é uma prática que pode me ajudar nas obrigações do dia a dia, que são sempre meio exaustivas.
Aproveitando que você tocou nesse assunto de literatura infanto-juvenil, eu gostaria de recomendar o livro Rei da Rua, de Jorge Fernando dos Santos. É um livro bem curtinho, que trata de questões que os pré-adolescentes passam, como briga por status, por território, primeiro namoro. É uma leitura bem leve e envolvente, deixa um clima de saudosismo dessa época no ar.
Sim, mas essa questão dos hobbies tem um lado ruim também, pelo menos pra mim. Porque o meu hobby era o esporte, eu jogo vôlei. E nessa quarentena eu tentei de tudo, desenhar, bordar, yoga, mas eu acabo não me interessando muito. E aí eu fico vendo meus amigos fazendo vários projetos e produzindo coisas lindas. Me faz sentir um pouco mal e inútil. Mas o bom é que com tempo extra, eu voltei a fazer uma coisa que eu sempre amei, mas não tinha muito tempo mais, que era assistir gameplay de jogo. Eu não tenho nenhum videogame, e mesmo se tivesse, eu sou péssima neles. Mas ver é muito legal, porque as histórias são muito boas também. E não deixa de ser uma forma de arte que muita gente nem pensa sobre. Fazer videogames dá muito trabalho, tem muita pesquisa envolvida. Eu adoro.
Sim, eu mesma demorei muito tempo para reconhecer os games e o universo geek em geral como uma arte ou um conhecimento. Eu via tudo isso como um grande passatempo, que não fosse acrescentar em nada, mas eu estava completamente enganada. Tem uma galera aí estudando muito para conseguir desenvolver novos jogos, tem empresas investindo nisso, há feiras sobre o assunto, enfim. Só a indústria de games movimentou no ano passado 120 bilhões de dólares. E para além dessa questão do lucro, também tem os benefícios que os games podem trazer na vida das pessoas. Uma pesquisa dos Estados Unidos está usando os games como uma terapia para tratar pessoas com déficit de atenção.
É normal e muito triste isso. Tem vários tipos de arte que são bem subestimadas, como a performance, o funk e até mesmo o podcast. Dá muito trabalho fazer e quem negaria que é uma arte, né? E isso dificulta até para as pessoas acharem um hobby que elas gostam.
Verdade. Na quarentena, pelo menos, teve gente que descobriu talentos que não fazia ideia que tinha. Vocês fazem parte desse grupo?
Nesse período de quarentena, eu acho que aprendi a fazer nada. Mas falando sério, eu tenho visto mais filmes e séries do que de costume. Quer dizer, já é uma coisa que eu fazia muito antes de todo esse apocalipse. Mas se tornou uma atividade mais intensa. Acho que essa é uma palavra que define muito bem. De qualquer forma, eu venho tentando ser mais produtivo também. Ainda que esse seja um item um pouco mais complicado de cumprir. Mas e vocês? Voltaram a fazer alguma coisa agora simplesmente porque tem tempo? Ou fazem algo agora muito mais do que faziam antes?
Pedro, eu estou igual a você. Também voltei a ler por prazer. Até o ano passado, tudo que eu lia, eu escrevia, era para escola ou para pré-vestibular. Agora eu tô tendo a chance de poder escolher o que eu vou ler, em quanto tempo vou ler, e a mesma coisa sobre escrita.
Eu concordo totalmente. Os textos da faculdade ocupavam todo o meu tempo. E mesmo quando sobrava um pouquinho, eu já tava cansada de ler. E agora na quarentena eu tô tentando voltar um pouco aos meus velhos hábitos de leitura.
Sem dúvida a leitura no meu caso também. Algo que eu sempre gostei de fazer, mas antes eu acabava culpando o tempo por não conseguir ler tudo que eu queria. Na verdade, é uma grande besteira, né? Porque o tempo sempre foi o mesmo. Só que antes a gente tinha mais prioridades.
É isso, Pedro. Estou lendo bastante agora e percebi que sempre tive tempo. Como você falou, as prioridades eram diferentes. Acredito que a quarentena trouxe essa ressignificação do tempo. Agora tenho total prioridade para a leitura. Deixou de ser algo que faria se tivesse tempo para ser algo obrigatório.
Além da leitura, o audiovisual também é uma opção para passar tempo. E eu não estou falando só de filmes e séries, eu estou falando de uma forma geral mesmo. Aí eu queria saber o que vocês têm consumido dessa área e se tem alguma sugestão para gente.
Eu tenho acompanhado muito telejornalismo. Acredito que a pandemia trouxe uma notoriedade muito maior aos jornais. Junto com a quarentena também vi a CNN, canal que já tem uma marca imensa fora do país. E comecei a ver essa nova emissora e venho gostando de muitos pontos. Ao meu ver, alguns debates somam muito. É legal ouvir políticos debatendo em frente às câmeras. É uma maneira de democratizar o debate político no país. Tem um programa da Grade que acho fenomenal. É o 360, apresentado pela Daniela Lima. Para mim é a grande surpresa da CNN. Ela faz um jornal dinâmico com a apuração ao vivo. Gosto muito desse formato. Além disso, ela tem uma noção grandiosa de política e sabe passar isso para o telespectador. É um nome forte que vem fazendo um trabalho primoroso.
E fechamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.